E agora vamos falar de uma polêmica. A lei de abuso de autoridade pode ter afetado também a relação com os presos? Ou seja, uma polêmica é até onde a imprensa pode divulgar, por exemplo, uma foto de um preso, entrevistá-lo. Isso mudou ou não? Como podemos entender melhor essa determinação? Para isso eu tenho Luiz Nazaré aqui comigo, que é advogado, especialista em direito penal, criminal. Doutor Luiz Nazaré, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, seus ouvintes. É um prazer estar aí novamente conversando com vocês.
Como é que a gente pode entender, primeiro, a lei de abuso de autoridade, até que ponto ela afeta essa relação do preso com a imprensa na divulgação das falas dos presos ou não? Como é que é isso?
É, na verdade, é o seguinte, nós temos um histórico aí na imprensa, principalmente na imprensa especializada voltada à cobertura de eventos criminais, a gente tem aí sempre uma divulgação excessiva da imagem do preso, tem dados, informações, e muitas vezes o indivíduo foi preso e ele sequer está sendo processado ainda, e muitas vezes ele é inocentado. Só que isso, né, causa um prejuízo, porque uma vez que a fisionomia do indivíduo é estampada nos meios de comunicação, a voz, e hoje com as redes sociais, e isso pode acarretar um prejuízo bastante severo a essas pessoas, principalmente quando elas não estão condenadas definitivamente, né? E é sempre bom lembrar que a Constituição da República garante aí o direito à imagem, o direito ao sigilo nas correspondências, e é óbvio que isso também alcança a questão do cidadão que se encontra preso ou mesmo cumprindo pena. Então, há que se fazer uma ponderação, não é possível que a imprensa faça isso de uma maneira sem regramento, né? Então, o presidente da República recentemente vetou aí um dispositivo legal que autorizava esse tipo de violação, e há vozes a favor e vozes contra, como sempre, né, Gilson?
Agora, eu vou falar um pouquinho das vozes a favor e das vozes contra. Isso me lembra um pouco aquela coisa do julgamento medieval, né? Na época medieval, a pena era pública, você tinha que fazer um escárnio com a pessoa, expor ela ao ridículo, às vezes até executá-la publicamente, né? Quando a gente ficou mais civilizado, a pena ficou algo privado. Você faz o julgamento público, mas a condenação, o cumprimento da pena é privado. É meio que a mudança um pouco para o medievalismo. De certa forma, a gente tem feito do preso condenado, dando depoimento, sendo exposto e humilhado, meio que uma forma de puni-lo também?
Ah, sem dúvida. É uma punição antecipada, né, Gilson? Um indivíduo que é acusado da prática de um crime e ele é preso, muitas vezes até algemado, e essa cena é exibida na TV, nas redes sociais, ou mesmo algum outro meio de comunicação, isso acaba sendo uma aplicação de pena antecipada, né? Há que se lembrar do célebre caso da escola de base que aconteceu em São Paulo, onde uma acusação de violação de crianças aí recaiu sobre os proprietários da escola e depois se comprovou que não era verdade. Mas depois que comprovou se é verdade, ou eles já haviam sofrido um prejuízo bastante severo, não só financeiramente, mas moral, né? E reverter isso sempre é bastante complicado, muito difícil.
Essa questão que a gente tem hoje em relação à pena, essa é uma questão polêmica, porque quando você fala ali de abuso de autoridade, o abuso de autoridade também é um pouco do apelo popular. A população tem uma certa vontade de uma justiça pelas próprias mãos, ou de sentir a justiça como um espetáculo a ser saboreado, que é, vamos dizer, né, de um certo instinto humano. Nós estamos lidando com isso quando a gente fala dessa lei de abuso de autoridade, de tentar conter um pouco esse nosso instinto?
Não tenha dúvida disso, né? Há um instinto, eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo que existe um pouco de sangue romano, né? Aquele espetáculo romano de ver o cidadão ali ser achincalhado pela imprensa, nos meios de comunicação, e isso é muito perigoso, porque hoje é um terceiro, amanhã pode ser uma pessoa próxima, ou até o mesmo indivíduo. Então, isso precisa ser contido, a lei de abuso de autoridade veio em boa hora, já deveria ter sido alterada. O crime de abuso de autoridade, é bom destacar, ele é uma infração penal de menor potencial ofensivo, efetivamente não vai colocar nenhuma autoridade atrás das grades, isso é fato, mas já é um primeiro passo para que as autoridades públicas reconheçam seu papel republicano, que é o de aplicar a lei dentro da sua medida e não exceder esse cumprimento sob pena de abusar, como o próprio nome diz, abusar da autoridade e fazer com que as pessoas tenham prejuízos muitas vezes irreparáveis por conta disso, né?
Fala um pouquinho da lei de abuso de autoridade. A gente discutiu um pouco ela e ela caiu muito naquela discussão sobre o que a gente viu na Lava Jato, de você poder investigar dados pessoais, você poder correr atrás de informações das pessoas que são consideradas suspeitas, até onde vai o papel da promotoria, até onde vai o papel do juiz, do poder judiciário, ou mesmo das autoridades policiais. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que a lei de autoridade é boa ou ruim?
A lei de abuso. A lei do abuso de autoridade, ela vem em boa hora, ela é muito boa, porque ela vai botar em certa medida, não, ela não será 100% efetiva, mas ela vai fazer com que a autoridade pública, no momento da sua atuação profissional, ela repense eventual excesso, né? Como eu disse a você anteriormente, o crime de abuso de autoridade é uma infração penal de menor potencial ofensivo, muito dificilmente vai fazer com que uma autoridade pública venha a ser presa por conta disso. Mas poderá sofrer um processo penal e isso é prejuízo para o servidor público de uma maneira geral. Aliás, para qualquer cidadão. De qualquer sorte, é uma evolução nossa no sentido de que é importante que as autoridades públicas tenham em mente que eles estão exercendo um papel público em favor da sociedade e trabalhando por uma sociedade melhor, né? Uma autoridade pública, ela não é mais do que um cidadão comum. Ela simplesmente exerce um cargo que lhe dá um poder para exercer uma determinada função, aliás, temporariamente, porque um dia ela se aposenta. Então, é importante que a autoridade pública, policiais, magistrados, membros do Ministério Público, fiscais, etc., tenham em mente que o papel deles é um papel de melhorar a sociedade, não se prevalecer ali de uma posição que ele ocupa durante aquele período que ele exerce atividade, né? É importante isso para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Acabar com essa história da carteirada, aquela história de você não sabe com quem está falando, lembra? Isso é muito antigo no Brasil, a gente precisa terminar com isso.
Aí tem uma coisa muito importante. A gente tem uma cultura no Brasil, é uma história de violência no Brasil, que ela é, infelizmente, aquela coisa, de comparar a autoridade policial, a figura do aparato de segurança, num país, a gente tem que levar um pouco a história do próprio Estado, do próprio aparato. No Brasil, a gente tem um aparato de segurança que tem sua história, tem todo o processo de relação da violência, do Estado, e a gente sempre sonha em ter a justiça, a civilidade, a boa educação e a boa formação do ser humano, para você ter o papel do aparato para questões extremas e necessárias. Nós estamos, de certa forma, tendo uma visão de senso comum, ou uma visão muito mais imediatista do que a segurança em relação ao aparato de segurança, ao abuso, nós às vezes cultuamos a violência e não percebemos?
É, claro, isso é fato. De um lado, você tem tudo isso que nós conversamos até agora com relação ao abuso de autoridade. De outro lado, você tem uma sociedade cansada de violações de direitos, cansada de falta de segurança pública, cansada de impunidade. Então é natural que nós, operadores do direito e quem atua na área jurídica, tenha um pouco de paciência com a massa da sociedade que quer resultados imediatos. Afinal de contas, a impunidade no Brasil, principalmente de pessoas que têm posses, pessoas que ocupam cargos elevados na administração pública e até no setor privado, é histórico o fato de que essas pessoas não são punidas, né? Muito se diz, fala assim, se você tem dinheiro, contrata um bom advogado, você não vai preso. Isso não pode ser verdade mais no Brasil. A lei tem que ser igual para todos. Então, igual para todos, igual para aquele que cometeu a infração e igual para aquele que está aplicando a pena, né? Somos todos iguais, é o artigo 1º da Constituição que diz isso. Então, nós temos que trazer isso a um patamar de muita importância para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais igualitária, né?
Aí essa questão de que você sabe com quem você está falando. Muita gente acaba querendo entrar no aparato ou querendo vira, ou quando vira um magistrado, virando um pouco mais para ter essa isenção, para ter essa imunidade, não é?
Infelizmente muitas pessoas buscam uma colocação no serviço público por meio de concurso, até por meio de outras vias de cargos em comissão, exatamente para ter uma posição dentro da administração pública que lhe proporcione uma posição de conforto, aí um pedestal, um afastamento da aplicação da lei. Por exemplo, eu sou servidor público, então eu estou imune à lei. Eu ingiro bebida alcoólica, vou dirigir, mas eu sou juiz de direito, por exemplo, né? E aí ninguém vai fazer nada comigo. Isso não pode acontecer. A lei é igual para todos. É, eu avalio que, historicamente, você como historiador sabe muito bem disso, nos últimos 30 anos a situação melhorou bastante. Ainda está longe do satisfatório, mas vem melhorando. E a edição da Lei de Abuso de Autoridade é um passo importante. Os juízes, promotores, policiais civis, militares, rodoviários, fiscais, eles têm que começar a entender que todos são iguais. E se eles mesmos eventualmente infringirem a lei, eles têm que responder, assim como o cidadão que não é a autoridade.
Bom, então nós estamos aí vivendo um processo de mudança. Isso é bom e os brasileiros vão ter que digerir isso. Ou nós vamos continuar assistindo abusos em alguns lugares em que a lei, por mais que ela exista, não vai ser respeitada?
Ah, isso não tem a menor dúvida. Sem dúvida alguma, alguns abusos ainda vão acontecer. Isso é fato, até porque é um processo histórico-cultural. Não é mesmo? É, essa questão do abuso de autoridade é uma questão que veio aí principalmente depois do regime militar, e isso não muda da noite para o dia. Nós teremos aí muito provavelmente um recrudescimento desses abusos, mas em alguns lugares ainda vão acontecer, principalmente longe dos grandes centros, né? É, ali nos interiores do país, eventualmente algumas autoridades vão fazer pouco caso da lei de abuso. Isso vai acontecer, mas é um processo, né, Gilson? É um processo histórico-cultural que não muda da noite para o dia. Eu acredito que dentro de mais 10 ou 20 anos nós tenhamos aí uma redução bastante expressiva disso, mas não se pode esperar uma mágica, né, da noite para o dia simplesmente com a edição da lei, até porque a lei no Brasil normalmente tem uma cultura de não ser cumprida, né? Parece que quem não cumpre a lei é o esperto, é o que tem a vantagem. Então, tudo isso é uma questão cultural, histórica, que não se altera da noite para o dia. É uma questão que vai demorar um tempo ainda. Alguns abusos ainda vão acontecer.
E continuar denunciando, fazer o exercício da denúncia sempre.
É, hoje com os mecanismos de tecnologia, é possível a realização já muito, inclusive, de denúncias anônimas. É perfeitamente possível. As corregedorias precisam estar bem preparadas, as ouvidorias dos órgãos públicos, para que possam atuar com isenção e, se for necessário, cortar a própria carne, punir, se for o caso, a autoridade que faça parte daquela instituição. Eventualmente, por exemplo, um fiscal exceda, o órgão do qual ele faz parte precisa apurar e, eventualmente, punir. Não pode haver aí um apadrinhamento ou mesmo uma proteção para essas pessoas, porque, como eu falei para você, a lei tem que ser para todos, senão nós não vamos ter uma sociedade igualitária nunca.
E nessa condição que a gente tem, para encerrar nossa conversa, até para poder entender um pouco melhor, qual é o papel que o direito tem e o cidadão pode também fazer atuar? Quando a gente fala da lei de abuso de autoridade, muita gente pensava assim, a Operação Lava Jato, por exemplo, está condenada, aquilo que se fez com alguns juízes e promotores, de fazer a justiça, denunciar autoridades, isso está condenado, é uma perseguição. Na prática, não. Na prática, você fala de obedecer à lei e não criar nenhuma espécie de herói que está acima dela.
Ah, isso é algo muito importante. Como eu falei para você, a sociedade está carente de uma proteção à segurança pública, às violações de direitos. Então, todos querem que algum tipo de justiça seja feita, ainda que violando a lei. Como foi o caso dos vazamentos aí do então magistrado Sérgio Moro, conversando com o procurador da República, Deltan Dallagnol, isso não pode acontecer. Nós precisamos cumprir a lei, mas dentro da lei. Não podemos justificar uma ilegalidade para atingir uma pseudo-legalidade, satisfazendo a vontade popular. Hoje a vontade popular está querendo uma resposta rápida. Respostas nessa seara não são rápidas. Há que se seguir os trâmites da lei, os trâmites do processo. Isso tudo precisa ser respeitado. Agora, isso tudo também precisa ser transparente. A gente tem que lembrar também, viu, Gilson, que nós tivemos aí muitas décadas de um judiciário escondido, um judiciário que não abria suas funções, que não tinha contato com o público. Hoje, de uns 10 anos para cá, a gente tem um judiciário mais acessível, a população conhece um pouco mais o papel do juiz, do Ministério Público. Então, é o preço que o judiciário está pagando hoje por ter ficado escondido, um poder escondido durante muito tempo, né? E agora, a população quer entender como é que funciona, por que um processo demora tanto, por que uma operação como a Lava Jato demora tantos anos. Porque há muitos detalhes, há muito, muitas particularidades que precisam ser levantadas, e tem que ser levantado dentro da lei. Eu não posso interceptar, por mais que eu saiba que exista um corrupto, eu não posso interceptar a ligação telefônica dele, por exemplo, sem uma autorização judicial, porque senão eu firo um direito para alcançar um outro. E vale? Não vale, não adianta. É importante que nós caminhemos dentro da legalidade. Vai demorar? Vai demorar. Talvez nossa geração não assista a um resultado efetivo, mas precisamos plantar isso para as próximas gerações.
Doutor Luiz Nazaré, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Uma boa tarde, uma boa tarde aos seus ouvintes. Um abraço, até a próxima.
Eu conversei com o advogado, especialista em direito criminal, penal, Luiz Nazaré. Professor também na área, professor universitário de direito em relação ao direito penal. E ele falou sobre a lei de abuso de autoridade, que também protege o direito do preso não ser exposto à imprensa. E começamos a conversar também sobre qual é a dimensão dessa lei de abuso de autoridade. O advogado concorda com ela, considera que ela é fundamental para limitar os excessos cometidos por algumas pessoas que estão em funções de autoridade pública e às vezes usam isso de forma ilegal.